Este projeto integra ainda a realidade de milhares de famílias que vivem com animais de companhia. Em situações de emergência, quando os animais não são considerados, as próprias pessoas ficam mais expostas ao risco e há mesmo quem se recuse a deixar e a ficar para trás. Há quem fique para trás precisamente porque não aceita deixar os seus animais. E por isso, preparar as famílias e incluir os animais nos planos de emergência, incluindo através de kits específicos e ações de sensibilização, é uma forma de proteger as próprias pessoas e comunidades.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminamos a fase de intervenções para a apresentação de iniciativas legislativas e vamos agora passar à segunda ronda das intervenções por ordem de inscrição. Está inscrito em primeiro lugar o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, já diz o sábio povo português, mais vale prevenir do que remediar. E é por isso que medidas que informem e ajudem a prevenir são medidas importantes que, obviamente, acompanhamos. Medidas como definir o que é um kit de emergência importante, medidas como definir o que fazer nos diferentes cenários, nas diferentes catástrofes, são medidas importantes. Acompanhamos. Já agora, a propósito, questiono quando é que se realizará um simulacro aqui em Lisboa, na zona do Algarve, caso tenhamos uma catástrofe sísmica. Estas medidas são importantes porque o Estado é um agente de segurança e, portanto, deve ajudar os cidadãos. Mas cada um de nós também é um agente de segurança para nós próprios, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos também. Somos e devemos ser responsáveis por isso e nem tudo pode ser, obviamente, legado no Estado. E é por isso que depois se torna incompreensível como é que se tenta colocar o Estado, para além de definir aquilo que deve ser feito, o que é um kit de emergência, colocar o Estado a fazer a distribuição desses mesmos kits de emergência. Os senhores deputados do LIVRE têm noção da complexidade logística que significaria ter o Estado a distribuir kits de emergência? Uma pergunta retórica. Obviamente que os senhores deputados não têm a menor noção. Caso contrário, não teriam proposto isto. Isto é uma das medidas, mais uma das medidas, saídas do Laboratório de Ideias do LIVRE, sediado em Marte. Isto é uma ideia que não é minimamente implementável, senhores deputados. É que para lá do pesadelo logístico, de ter de organizar toda a distribuição pelo país inteiro, ainda teríamos o Estado a gerir lotes de medicamentos, lotes de prazos de validade, íamos ter o Estado. O LIVRE quer que o Estado vá à casa das pessoas entregar latas de atum e depois dizer, olhe, meu senhor, expirou, vamos ter de trocar essa lata de atum. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, porque nós próprios, todos os cidadãos, são eles próprios agentes de segurança. Portanto, temos nós também de ser responsáveis, por isso nós não podemos delegar tudo no Estado, é um erro achar que o Estado resolve tudo. E finalmente, quanto à ideia de termos um canal de radiodifusão dedicado às catástrofes. Uma vez mais, acompanhamos, faz sentido, estamos de acordo. Onde é que o LIVRE uma vez mais falha porque tem palas ideológicas e só consegue ver o Estado na equação? É dizer que tem de ser um canal público, tem de ser uma radiodifusão pública. Senhores deputados, imagine se houvesse uma catástrofe que destruía os emissores públicos. O que é que aconteceria? Não haveria emissão, não haveria comunicação com a população. Senhores deputados, no 25 de Abril houve duas senhas que foram passadas na rádio, Paulo de Carvalho e Zeca Afonso. Paulo de Carvalho passou nos emissores associados de Lisboa, Zeca Afonso passou na Rádio Renascença, rádio privada, rádio da Igreja, não era rádio público e funcionou, não funcionou. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, agradeço a intervenção e as questões e fico triste que tenha denunciado o nosso laboratório de ideias, porque ele realmente é farto e tem muitas ideias. E lhe garanto, Sr. Deputado, que muitas mais virão. Aquilo que me espanta, por parte de quem se afirma líder parlamentar de um partido sempre cheio de ideias, sempre corajoso, é, no fundo, a sua falta de imaginação. É, no fundo, a sua falta de acreditar num mínimo de capacidade organizativa do Estado. Porque sim, nós estamos de acordo que a cultura de prevenção tem de vir de cada um de nós. É evidente, eu gostaria, e até gostaria de saber quantos é que os deputados aqui têm este kit de emergência já nas suas casas, se calhar poucos. Mas aquilo que eu gostaria que o Sr. Deputado me respondesse é se acha que a maioria da população portuguesa... Sr. Deputado, eu gostaria que pudesse ouvir a minha questão, porque senão fica complicado depois poder responder.
É verdade, Sr. Deputado. Dê-me só um segundo. Ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, tem de ouvir o pedido de esclarecimentos. Se, entretanto, está a dialogar com outros colegas, não vai saber como responder. Vamos lá, então, terminar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Deputado é uma questão muito simples. É se acha que a maior parte da população portuguesa, a maior parte das famílias portuguesas, estão com condições financeiras para ter este kit de emergência em suas casas. E se não está, se o Sr. Deputado está confortável com esta discrepância de haver famílias que podem estar protegidas e sim apostar nesta cultura de prevenção e outras famílias que são abandonadas...
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Iniciativa Liberal beneficia de uma cedência de tempo do Grupo Parlamentar do Chega e, portanto, tem tempo para responder, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Chega a cedência de tempo. Sr. Deputado Jorge Pinto, nós acreditamos em ideias. Há partido que é o Partido de Ideias, é a Iniciativa Liberal. Mas não há ideias vindas de Marte. As nossas ideias não é pôr o Estado a distribuir latas de atum. Repare, se preocupa, e eu preocupo-me também, que haja pessoas sem recursos, então dê-se o dinheiro, a capacidade de adquirir as kits. Não é pôr o Estado a ir à casa das pessoas e entregar latas de atum. Essa ideia é que é de Marte, ao Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção está inscrito o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sem dúvida que os eventos recentes, os meteorológicos e também o apagão, colocaram desafios à nossa capacidade de resistência, quer do ponto de vista das infraestruturas, quer do ponto de vista pessoal. E é fundamental fazermos este debate, ninguém o nega. Agora, convém fazermos este debate com base naquilo que existe. Matérias como seja a preservação de infraestruturas críticas, a manutenção do funcionamento de redes, a capacidade dos cidadãos terem informação e saberem reagir em situações específicas, é algo que está estudado, que tem doutrinas, que tem normas, que tem até do ponto de vista normativo, diretivas europeias, leis nacionais, que investigadores estudaram e que têm essas soluções. E, portanto, convém nós não virmos para aqui ao arrepio de tudo isso. Em segundo lugar, sabermos claramente sobre o que é que nós queremos fazer alguma coisa e decidir. O que é que se provou que é essencial em situações como esta? A questão da energia. É evidente que Portugal mostrou ter uma capacidade, em primeiro lugar, uma dependência de energia elétrica que se deve ponderar se deve ser tão vasta ou não. Em segundo lugar, uma capacidade de resistência da rede de energia elétrica abaixo daquilo que é a necessidade e uma capacidade de substituição da rede fundamental que está também abaixo daquilo que seria desejável. Em segundo lugar, a questão das comunicações, de termos maior resistência nas comunicações que existem e uma redundância que neste momento existe também aquém daquilo que seria desejável. Depois, a informação e a preparação das populações. É indiscutível também que muita gente, em ambos os casos, não sabia ainda como proceder e é fundamental, em primeiro lugar, na educação e depois também na questão da preparação, ter esta capacidade de as pessoas saberem reagir. Agora, isto não se faz ao nível do concurso de ideias e muitas das iniciativas que foram hoje aqui apresentadas, para além de parecerem propostas mal amanhadas para concurso de ideias, fazem lembrar programas eleitorais para associações de estudantes. Ó, Srs. Deputados, isto é sério. Nós estamos a falar de catástrofes. Nós estamos a falar de como os cidadãos devem reagir nas catástrofes, de como se mantém uma rede elétrica, de como se comunica. E os Srs. Deputados acham que é mandar umas larachas. É dizer, olha, e que tal se nós dessemos latas de atum às pessoas? E que tal se nós dessemos um transistor a cada um? E que tal se nós agora fôssemos comprar geradores para aqui e para ali? Os deputados, falem com quem sabe e vão perceber que há maneiras de resolver estas questões. Sim, nós estamos aquém. Sim, o Estado português deve fazer mais. Sim, a responsabilidade neste momento é do governo que eu apoio. E ainda bem, porque se a responsabilidade fosse de quem veio fazer estes projetos de concurso de ideias nesta altura, nós estávamos desgraçados de certeza. Nós estávamos desgraçados de certeza. E, portanto, sejamos responsáveis. Estejamos à altura desta exigência. E não nos limitemos a mandar propostas para o ar que, sinceramente, não estão à altura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe de Sousa, do JPP, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Os últimos anos mostraram-nos uma verdade muito simples. Quando a luz se apaga, quando as comunicações falham, quando a tempestade destrói infraestruturas, o Estado tem que estar preparado, mas as famílias também. O apagão ibérico deixou milhões às escuras. A depressão Cristina expôs fragilidades graves. As ameaças hídricas na Europa são uma realidade. E aqui não estamos a falar de ficção, estamos a falar de factos. Criar um programa nacional de distribuição de kits de emergência entendo que não é alarmismo. É um ato, acima de tudo, de responsabilidade, é garantir que cada família tem condições mínimas de autonomia, desde água, alimentos, informação e, acima de tudo, primeiros socorros. E o Estado aqui tem que ter uma política proativa, pública, estruturada, articulada com a Proteção Civil, com as autarquias, com as associações e, finalmente, com as famílias. E preparar não é medo, é maturidade democrática, porque um país resiliente não se constrói apenas com discurso, constrói-se, acima de tudo, com prevenção, planeamento e ação concreta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Antunes dos Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. No passado dia 28, a região centro e, em particular, o meu distrito de Leiria sofreu na pele aquilo que foi a severidade da tempestade Christine. Em poucos segundos ou minutos perderam-se vidas, destruíram-se vidas pessoais, familiares e empresariais. Um cenário que Vossas Excelências bem conhecem, mas que milhares de pessoas, infelizmente, conhecem bem melhor porque o sentiram na pele. Mas para além dos danos materiais, houve algo que correu, que marcou e, infelizmente, ainda marca a vida destes portugueses. O silêncio. O silêncio na era da comunicação não existirem comunicações. O silêncio na era da informação não existir televisão. O silêncio na era da internet não existir acesso à internet. Quando milhares de portugueses não sabiam o que se passava na aldeia ao lado ou na cidade ao lado, muito, muito menos no mundo, o único acesso ao exterior foi, muitas vezes, através de um pequeno rádio a pilhas. A única bússola, a única ligação ao exterior, a única esperança. O projeto de resolução que o PSD aqui traz hoje quer aproveitar o potencial da rede de rádios locais e regionais que tem espalhada por todo o território e que há décadas fazem um trabalho notável de informação, proximidade e coesão territorial. Vamos colocar a nossa rede de rádios a contribuir para nos tornarmos um país mais preparado, um país mais resiliente. Para isso, precisamos que, em caso de catástrofe, os estúdios e, já agora, as antenas das rádios tenham energia. Por isso, propomos que se possa revisitar o regime de incentivos à comunicação social para que se criem condições para que as rádios possam ser equipadas com fontes alternativas de energia, designadamente geradores. E propomos ainda que possa haver uma estratégia de articulação entre as rádios e as entidades de proteção civil para que, através daquelas, possam ser transmitidos avisos, alertas, conselhos, recomendações para que se possa combater o silêncio. Senhoras e senhores deputados, isto não é uma discussão nostálgica ou romântica sobre meios tradicionais, sobre a rádio ou sobre o passado. É uma reflexão séria sobre antecipação, planeamento, resiliência, sobre futuro. A tempestade Christine deixou danos, mas deixou uma evidência clara. Quando tudo falha, a informação pode salvar vidas. Garantir que a rádio continue a emitir em situações de emergência é aceitar que, caso o país fique às escuras, não volta a ficar em silêncio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É necessário prevenir catástrofes e as suas consequências e dotar o país das capacidades para reagir prontamente às necessidades das populações. O país precisa de um debate sério para uma cultura de segurança e prevenção, não de uma cultura de medo. Confundir emergências civis